Nordeste FM, a mais ouvida de Feira, 5 horas e 33 minutos. Este é o programa Rádio Repórter Nordeste FM. A gente já está na linha com o Dr. Gil Fernandes, ele que é especialista em administração de condomínios. Mas, Raimundo Toninho, por gentileza, fala sobre o projeto de lei que motivou essa entrevista da gente.
Pois é, Renato, olha só, o presidente Jair Bolsonaro vetou trecho de um projeto aprovado no Congresso Nacional que, dentre outras medidas concedidas aos síndicos, o poder de proibir festas e restringir o acesso à área comum do condomínio que administra. Os vetos foram antecipados às redes sociais de Bolsonaro e publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira, hoje. Qualquer decisão de restrição do condomínio devem ser tomadas seguido ao desejo dos moradores nas assembleias internas, escreveu o presidente em uma rede social. A PL de 1179/2020, aprovado pelo Senado em 3 de abril, estipula flexibilizações dos direitos privados durante a pandemia do novo coronavírus no período de 20 de março a 30 de outubro deste ano, Renato.
Pois é, para falar sobre esse assunto, eu tinha que chamar um especialista, uma pessoa que conhece de fato, tem toda experiência para poder falar sobre esse assunto. É o nosso consultor jurídico aqui do programa Rádio Repórter, quando se fala em condomínios. Doutor Gil Fernandes, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Rádio Repórter, obrigado por aceitar esse convite. Quais são as limitações dos síndicos a partir dessa decisão, doutor Gil? Tudo bem?
Boa noite, Renato Ribeiro. Boa noite, Raimundo Turinho. Não sei se a Rose Moreno está aí com vocês na bancada, mas se não tiver, eu estendo aqui.
Está sim, está aqui ao nosso lado.
Um abraço aos seus ouvintes. Meu querido, de fato, essa manhã, com a publicação no Diário Oficial da União da chamada Lei da Pandemia, houve um motivo de grande comoção, inclusive com grande influência por parte da mídia, focando com bastante energia o veto do artigo 11. Dessa lei que trazia algumas orientações legislativas para a atuação do síndico. Na verdade, eram dois artigos que tratavam sobre condomínio, o artigo 12, que trata sobre as assembleias e sobre a possibilidade da extensão dos mandatos, e o artigo 11, que falava sobre a possibilidade, a competência, a extensão da competência do síndico quanto ao fechamento das áreas comuns e a adoção de todas as medidas necessárias e também orientadas pelas autoridades públicas constituídas no tocante ao enfrentamento do Covid-19. No meu entender, esse veto, ele não muda na prática o que já vinha acontecendo. Porque, veja, esse projeto de lei eu já vinha acompanhando ele desde o nascedor, ainda quando tramitava no Congresso Nacional. E via que ocorria uma demora muito grande para que ele viesse a ser aprovado e efetivamente pudesse dar aos síndicos uma salvaguarda na adoção de medidas restritivas dentro do condomínio. Nesse meio tempo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 6341, o STF, pelo plenário, determinou que os municípios e os estados, eles tinham competência concorrente com a União quando o assunto a ser tratado era saúde pública. De maneira que ficou notório em toda a imprensa nacional que o prefeito Jair Bolsonaro ele não pôde opinar nas medidas que os governadores e os prefeitos adotavam nos municípios e estados no tocante ao enfrentamento. E dentro dessas medidas havia orientações em alguns decretos, inclusive o último decreto expedido pelo prefeito Cobé Martins, de número 11.599, trouxe lá, no artigo 4º, uma recomendação para os condomínios. Então, veja, nós não tínhamos a lei até hoje. E a lei hoje, na vida prática dos síndicos, dos condomínios, ela não muda absolutamente nada, porque ainda continuaremos a estar sobre a égide desses decretos municipais, cujo STF já respaldou os chefes dos executivos na adoção exclusiva de medidas relacionadas a isso. Então, no nosso entender, há um efeito muito mais psicológico, ainda mais pela forma com que está sendo abordado esses vetos, do que no efeito prático. No efeito prático, se você for até o artigo 1348 da lei 10.406 de 2002, inciso 2, que é o Código Civil, ele está dizendo lá que compete o síndico adotar todas as medidas necessárias ao bem da coletividade. Perceba que é um artigo extremamente subjetivo, mas que se você considerar que as orientações dos comitês municipais de saúde, que a orientação da Organização Mundial de Saúde, todas são no sentido, e aqui eu não quero fazer juízo de valor se é certo ou se é errado, até porque eu acho que eu não tenho a competência para tratar de matéria de saúde. Aí são os especialistas. Né? Então, se entrar no mérito de se é certo, se é errado, se é eficiente, se não é, mas o fato é que o síndico, à luz do artigo 1348, inciso 2, adotando como cautela as recomendações dos comitês municipais da Organização Mundial de Saúde, adotando cautelas para evitar aglomeração, adotando cautelas para evitar a formas de contágio dentro das áreas comuns do condomínio, eu vejo que o veto do presidente, que frise-se, Renato, o veto do presidente não pode ser confundido com uma alteração da lei. Ou seja, não houve uma alteração proibindo o síndico fazer.
Ele não restringe a ação do síndico, então, esse veto do presidente. É isso que a gente tem essa dúvida, que gerou uma dúvida, acho que nos leigos, principalmente. Esse é o grande motivo da gente estar batendo esse papo nesse momento, doutor Gil.
Exatamente. A gente tem que entender o veto como uma supressão de um texto legislativo. Ele não é uma alteração desse texto. O texto original, ele autorizava o síndico a adotar medidas claras, diretas. O texto era bem claro no que ele pretendia. Quando há o veto, aquele texto é suprimido. Ele não existe. Então, aquilo que precisava, que estavam se legislando, ele não existe. Mas não houve uma alteração do texto para dizer assim, olha, o síndico não pode proibir o fechamento das áreas comuns, salão de ginástica. Não houve isso. O que é que há hoje de concreto? O ADIM, que fala que os prefeitos e os governadores podem legislar nessa matéria de forma concorrente com a União, e vai prevalecer o que eles determinaram. Aí chega o nosso prefeito, os governadores, como foi no artigo 4, eles dizem assim, fica recomendado aos edifícios e condomínios que restringam totalmente a utilização de suas áreas de lazer e entretenimento, faz esportivo aqui, por aí vai. Aí a gente pode entender o seguinte, é uma recomendação, não é um ato imperativo do poder público. Então, quando ele adota uma recomendação, quem é o responsável legal pelo condomínio, à luz da lei? O síndico?
Isso.
Quem é que responde, por exemplo, se dentro de um condomínio for constatado que pela negligência, pela omissão de orientações de autoridades de saúde, ocorrer a proliferação do coronavírus, do Covid-19, que está constatado isso? O síndico. Então, a adoção dos síndicos, ela sempre deverá ser cautelar, preservando o interesse da maioria, da coletividade. É óbvio, Renato, que uma situação como essa não vai gerar unanimidade. Em condomínio, você não há unanimidade para quase nada. Então, terão pessoas que sentirão vontade de querer utilizar a academia de ginástica, a piscina. É óbvio que vai haver, que haverão pessoas interessadas. E a gente até entende, você preso dentro de casa o tempo todo, uma forma de você ampliar o lazer da sua família. Eu entendo isso especificamente. Mas até que nós tenhamos, pelas autoridades, porque quando a gente me refiro à autoridade, significa dizer o seguinte, que ela é a pessoa que tem que determinar. Se as autoridades recomendam isso, certo ou errado, até que a gente possa saber, eu acho que a gente não vai ter essa certeza agora, a gente precisa adotar as cautelas. E o síndico está ali e ele não fala em nome próprio. A verdade é que o síndico carrega sobre as costas dele uma responsabilidade muito grande. Tem um condomínio que eu emiti um parecer recentemente, a síndica me pediu um parecer para poder liberar. Veja só o grau de responsabilidade que o síndico fica envolto. Precisava-se uma casa, uma unidade privativa, ela precisava que o limpa-fossa entrasse para fazer a limpeza da fossa porque estava vazando. E alguns condôminos não queriam permitir que entrasse carro lá no limpa-fossa. Quer dizer, perceba, o grau de envolvimento que as pessoas estão. Eu me refiro ao aspecto psicológico. Quer dizer, o carro ia entrar, ia se dirigir para casa específica, iria fazer a limpeza, porque aquilo ali também é saúde. Você vai deixar uma porta vazando, você está prejudicando a salubridade de quem mora ali. Então a gente precisa entender qual é o meio termo dessas restrições. É óbvio que você liberar a utilização do salão de festa, você vai estar estimulando reuniões onde estarão um número de pessoas considerável. E a recomendação vai de encontro à aglomeração. Então faz todo sentido o fechamento do salão de festa. Aí você tem hoje a grande polêmica. A maior polêmica hoje que eu tenho vivenciado nesse período de pandemia são as academias de ginástica.
Isso.
As academias de ginástica, perceba que ginástica, exercício, é saúde. Por outro lado, a orientação de vedar atende, de forma subjetiva, uma recomendação também de saúde. Será que cabe um meio termo? Se couber um meio termo, quem vai fiscalizar esse meio termo? Em momentos, em tempos de pandemia, em que se busca a redução de custos, porque houve uma perda de renda, teve pessoas que perderam o emprego, não foi a renda, perdeu o emprego. Será que aumentar a despesa no condomínio, aumentando a vigilância, aumentando o controle em áreas comuns, é o caminho adequado para esse momento? Né? Então, as academias de ginástica, de uma forma geral, hoje ainda estão fechadas, seu uso está restrito. Eu não estou dizendo dentro do condomínio, estou dizendo fora. E por que há essa restrição? Porque há um fluxo grande de pessoas lá dentro, normalmente eles compartilham os mesmos equipamentos, e o compartilhamento desses equipamentos precisa de uma higienização específica e eficaz. Será que nós temos como garantir isso? Os condomínios com quadro resumido de funcionários, reduzido com quadro de funcionários? Será que nós temos, será que nós não estamos colocando em risco esses colaboradores no afã de manter uma higiene para a qual talvez eles não estejam devidamente orientados a fazer? Porque nós não estamos falando de sujeira, nós estamos falando de um vírus, segundo a orientação da Organização Mundial de Saúde, altamente contagiante. Então, será que não valeria a pena aguardar um pouco e ver o desdobrar dessa situação para só então a gente adotar alguma cautela? Será que não é importante a gente fazer com que o interesse coletivo prepondere sobre o interesse individual e, com isso, a gente consiga obter dentro dos condomínios que são pequenos conglomerados, pequenas sociedades livres dessa contaminação, fora a possibilidade da contaminação externa via o condomínio, porque há um fluxo grande de compra hoje por delivery. Quem garante que o que está vindo não está contaminado? Então, nós temos uma margem grande de risco de contaminação. Será que não valeria a pena a gente, pelo menos naquilo que é possível controlar, fazer esse alinhamento? Aí tudo isso que eu estou te falando, Renato, quando a matéria é a sua casa, você e sua esposa são os responsáveis pela sua família. Mas quando eu digo no condomínio, são famílias e o responsável é o síndico. Então, eu vi o veto sob efeito prático. Eu vi que o veto não foi, na minha opinião, a melhor decisão. O efeito prático aqui não muda nada para o que já vinha acontecendo. E o efeito psicológico é esse trabalho que você, com sua equipe, está, como sempre, como é peculiar, inclusive, ao seu trabalho como jornalista, ao seu trabalho como comunicador, levar informações que mostrem, que demonstrem quais são todos os lados de uma mesma moeda no tocante a esse problema.
Estamos com o Raimundo Toninho também aqui, e ele tem uma experiência prática. Ele foi síndico muitos anos de um condomínio aqui em Feira de Santana, enfrentou inúmeros desafios, e eu tenho certeza que ele quer interagir com o senhor agora nessa entrevista interessante. É com você, Raimundo.
Doutor Gil, um abraço para o senhor, tudo bem?
Abraço, amigo.
Olha só, Gil, na verdade, é como o senhor disse com muita propriedade, não se muda nada da responsabilidade do síndico, é fato, isso é verdade. O grande problema é que confunde a cabeça das pessoas, principalmente aqueles relapsos dentro de condomínio. Porque aqueles que moram em um condomínio e que sabem da sua responsabilidade, isso não alteraria nada, eu não vou descer, eu não vou lá, não vou usar a área comum. Mas isso só confunde, porque até então, todos os condomínios têm a sua convenção, que foi aprovada em assembleia. A partir do momento que vem a ter alguma alteração, teria que ter uma assembleia, não tem condições de fazer isso por causa das aglomerações. Mas o senhor não acha que isso só faz confundir a cabeça daqueles que realmente são relapsos?
Não tenha dúvida, Raimundo. Infelizmente, nem toda a imprensa tem essa responsabilidade que o Renato Ribeiro e o seu programa Rádio Repórter estão tendo em buscar a informação no lugar da desinformação. Porque nós temos as pessoas que não são informadas, nós temos as pessoas que são informadas e temos aquelas que são mal informadas. E é, essa confusão ela é alimentada por essa má informação. Eu acho que a maior preocupação nesse momento precisa ser a integridade do cidadão. Precisa ser a integridade de uma sociedade. Veja que nós estamos, Raimundo, adoecendo. E não é pelo coronavírus, não. Nós estamos adoecendo psicologicamente. Uhum. A carga emocional no acompanhamento dos noticiários diários, ela é pesada. E existe uma diferença entre a informação com qualidade e existe a diferença com o terror. Bom, infelizmente, meu amigo, essa desinformação, essa confusão alimentada, porque deveria e teria o papel de zelar pela qualidade da notícia, não é só no âmbito do veto do presidente Jair Bolsonaro, não. Infelizmente, são em todos os âmbitos. Isso nos entristece bastante. E isso repercute de forma concreta. De ontem para hoje, meu amigo, para você ter uma ideia, eu tive que fazer 13 pareceres diferentes, mas todos para condomínio, como uma forma de colocar dentro dos grupos de WhatsApp, dos condomínios, e tentar tranquilizar os condôminos. Porque, de fato, essa confusão, ela traz intranquilidade, ela tira a paz do síndico, das administradoras. Então, a gente precisa... Quando o Renato manteve contato comigo hoje para falar sobre isso, primeiro, eu não fiquei surpreso, porque eu conheço da capacidade, da sagacidade que todos vocês têm, uhum, em levar boa notícia e captar no momento exato as informações que precisam ser levadas. Mas eu fiquei muito feliz pela oportunidade de poder levar essa visão. Perceba, eu estou utilizando de um microfone que tem um alcance gigantesco em um horário fantástico, levando a possibilidade de uma informação que vai, eu não estou te falando de ajudar o síndico não, as administradoras só não, que vai em encontro do interesse maior, que é preservar a integridade e a salubridade. Existe um tripé principiológico que está esculpido dentro dos artigos que tratam sobre condomínio no Código Civil, que ele é definido entre segurança, saúde e salubridade. Imagine, todas essas ações que estão sendo adotadas primam por prestigiar esse tripé. Agora, a gente precisa, porque, na verdade, assim, quando a conveniência individual do condomínio fala mais alto, ele só entende também o que é conveniente, o que é peculiar. Sim, sim. E a gente precisa entender que condomínio, quando a gente decide morar num condomínio, existe um interesse que é maior do que o meu, que é o interesse da coletividade, que é o interesse da maioria.
E na verdade é um desafio muito grande para o síndico. Eu estava falando aqui com o Raimundo Torrentes iniciar essa entrevista, porque ele tem que lidar com todo tipo de comportamentos. O Raimundo está concordando comigo aqui. Vocês que fazem assistência jurídica, não é isso, doutor Gil? O senhor que é um especialista, as administradoras, com certeza passam verdadeira saia justa. O senhor falou aí dos pareceres que o senhor deu no dia de hoje. Então, muita gente interpreta conforme suas próprias conveniências. E a grande preocupação que eu tive no momento que eu vi essa notícia foi justamente as pessoas que são indisciplinadas e até aqueles que são mais irresponsáveis usarem isso como desculpa para poder ter os seus maus comportamentos e evidentemente criar uma situação até de constrangimento, seja para o síndico até para os outros moradores dos mais variados condomínios. Nós temos aqui em Feira especificamente um bairro, que é o bairro do Sim, é um bairro que tem muitos condomínios e coincidentemente é um bairro com um contágio enorme do novo coronavírus. E eu sei que a prefeitura, a força-tarefa da prefeitura, teve uma enorme dificuldade em justamente conscientizar pessoas aqui em Feira de Santana, até em condomínios, para que elas parassem de fazer algumas comemorações para se evitar aglomerações. Então, graças a Deus, o senhor aí conseguiu trazer para a gente a informação que não tirou a autonomia dos síndicos, não é isso? A minha maior preocupação era essa, que os síndicos ficassem desguarnecidos e não pudessem, por exemplo, evitar uma aglomeração ou até ter autoridade para falar, não pode fazer isso aqui dentro do condomínio, por exemplo, que inventar de querer fazer uma festa ou um churrasco sem poder ser feito nesse exato momento de pandemia.
Exatamente, ele não só não perdeu a autonomia, como ele tem respaldo, e o respaldo dele está previsto no Código Civil e associado aos decretos municipais, que é de onde hoje nós temos a fonte. E volto a falar, não estou querendo fazer juízo de valor, se Sim. é certo, errado, acertado. O que eu quero dizer é que hoje, quem é a autoridade hoje pública constituída para tratar de assuntos relacionados ao Covid-19 é o município, através do seu comitê. Então, goste a gente ou não, são essas orientações que nós temos que seguir. Então, o síndico tem o respaldo dos decretos, os síndicos têm o respaldo da ação direta de constitucionalidade que transferiu pelo plenário do STF essa competência para os prefeitos, e os síndicos têm a autonomia prevista no artigo 1348 do Código Civil. E a premissa mor do condomínio também está do lado do síndico, que é o interesse coletivo preponderando sobre os interesses individuais. Claro que isso não encerra, como também a lei não encerraria, a discussão, a divergência, a dúvida. Agora, o diálogo é o melhor caminho para um entendimento sempre. O síndico, como você falou, sofre muito. Basta lhe dizer que você vê a politização dos vetos. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial, mas ontem, através de uma rede social, o presidente se manifesta informando isso em um tom totalmente político. Né?
Isso. Assim,
é muito, eu entendi aquilo ali, não como um caráter informativo. Perceba, quando o Raimundo Toninho fala sobre a desinformação, sobre a confusão que gera na cabeça das pessoas, quando você fala que, da sobrecarga que o síndico recebe, em que ajuda a publicação de um veto com cunho eminentemente político em uma rede social antes da publicação da lei? Qual é a finalidade disso? Politizar a decisão, mas isso não ajuda em absolutamente nada. Há uma briga aí que não é velada entre poderes, há uma disputa entre poderes, então, há uma disputa gigantesca. E o que eu percebo nisso tudo, e aqui sem fazer apologia partidária alguma, é que o maior prejudicado são as famílias que têm perdido seus entes, são as pessoas que estão falecendo, é toda a estrutura do Estado que perde com isso. Então, eu acho que está na hora de todos pararem, refletirem, deixa a política para 2022, agora é o momento da gente pensar na pessoa humana, nas famílias. Você falou aí do alto número de contaminação aí, do SIM, mas a gente tem também um grande número de contaminação nos bairros periféricos, onde a assistência à saúde não chega, onde a informação não chega. Então, essa é a preocupação. São essas pessoas, Renato, que vão ser atingidas diretamente, e a preocupação hoje está sendo com a política, para mostrar quem tem ou quem não tem razão. Só que nesse meio tempo nós temos um grande aumento de vítimas do Covid-19. Então, precisa mudar um pouco, precisamos amadurecer. E às vezes o que eu vejo em grupos de WhatsApp de condomínio, que participam de alguns, é que pessoas carregam bandeiras ideológicas. E essas bandeiras ideológicas, elas não cegam o senso de razoabilidade, o racional. Então, a gente precisa, no dia que a gente parar, amigo, e não é só para a pandemia não, é para a vida, no dia que nós pararmos e começarmos a enxergar o ser humano, a dignidade humana, em detrimento a todas essas outras coisas, talvez a gente alcance com êxito uma paz mundial. Mas até lá é complicado, porque discute-se política, discute-se partido, discute-se economia, mas a gente está esquecendo de discutir o principal, que é a integridade, a saúde e a dignidade humana.
Doutor Gil, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui e nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que todos os condomínios e administradoras que o senhor presta assistência estão totalmente bem informados, né? Isso que é o mais importante nesse momento, que é uma situação que a gente tem que lidar o tempo todo. Tem aumentado consideravelmente o número de condomínios no Brasil. Feira de Santana não é diferente. E, graças a Deus, o senhor tira essa dúvida da gente. Muita gente está nos ouvindo e, é claro, e isso vai dirimir qualquer tipo de situação que as pessoas que venham causar conflito, que acho que é o nosso principal objetivo nesse exato momento. Estamos chegando aí neste final de semana e a gente sabe que não é fácil, às vezes, para o síndico ter que lidar com situações adversas, principalmente, não é isso, Raimundo Torinho, de sábado, domingo, às vezes acontece de madrugada, quando alguém exagera com som alto e tudo, e o senhor está aí com sua competência, sua habilidade para poder orientar muito bem os condomínios aqui de Feira de Santana. Forte abraço, amigo.
Um abraço a todos, agradeço a oportunidade e sua equipe toda está de parabéns mais uma vez.
Valeu, querido, um abraço. Aí, portanto, meus amigos, ouvimos o Dr. Gil.